Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. E se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu te prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Um dia Adão estava se sentindo muito solitário. Deus disse a Adão: "Eu vou te fazer uma companheira e ela será chamada uma mulher. Essa pessoa cozinhará para você, lavará suas roupas, ela cuidará dos seus filhos, nunca lhe te pedirá para levantar no meio da noite, ela sempre concordará com você. E se você tiver uma discussão, ela será a primeira a admitir que estava errada." Adão disse: "Uau, Deus, quanto custa uma mulher como essa?" Deus disse: "Um braço e uma perna." Adão disse: "O que eu consigo por uma costela?" E o resto é história. Diga com verdade: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso: minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre durma. É fácil viver frustrado porque alguém não está fazendo o que queremos, ou desanimado por causa de uma decepção, chateado porque um sonho não se cumpriu. Mas eu aprendi que Deus não remove toda a frustração. Ele não muda toda a pessoa que não gostamos, leva embora tudo que nos incomoda. A Escritura diz: fique calmo e saiba que Ele é Deus. Isso implica que, se não ficarmos calmos, se estivermos chateados, preocupados, frustrados, não saberemos que Ele é Deus. Na maioria das vezes que estou frustrado, estou tentando mudar coisas que apenas Deus pode mudar. Estou tentando ser Deus e consertar coisas que não posso controlar. Você não pode fazer as pessoas fazerem o que é certo, você não pode se fazer bem-sucedido. Se você está tentando controlar tudo, você vai ficar frustrado. Você tem que entregar isso para Deus. Fazer o que você pode e deixar que ele cuide do resto. A vida é muito curta para viver frustrado, porque não estamos conseguindo do nosso jeito. Frustrado porque algo injusto está acontecendo. Deus não teria permitido se fosse te afastar do seu propósito. É um teste. Você vai deixar isso roubar sua alegria, viver estressado, ou vai ficar calmo e saber que ele é Deus? Se Deus não está mudando isso, você tem que ser maduro bastante para dizer: Deus, eu não gosto disso, mas eu sei que você permitiu, e até que você mude isso, eu vou permanecer em paz e aproveitar minha vida. A vitória verdadeira não é quando Deus faz tudo o que você quer, remove todas as suas frustrações. A vitória verdadeira é quando essas coisas acontecem, mas não te incomodam mais. Você está em paz, você sabe que Deus ainda está no controle. Mateus 26. Jesus estava prestes a ser traído e ir para a cruz. Ele foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele estava tão agitado, tão sobrecarregado, que ele pediu aos seus discípulos para ficarem lá e orarem por ele. Ele se afastou sozinho, se ajoelhou e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Um pouco depois, ele voltou para checar os discípulos, esperando ganhar alguma força, algum encorajamento deles. Mas quando ele apareceu, ele descobriu que todos eles tinham caído no sono. Ele não podia acreditar. Ele os acordou e disse: Vocês não poderiam ficar acordados e orar por mim? Esse é o maior desafio que eu já enfrentei. Ele estava meio frustrado e ele pediu de novo, ainda mais enfaticamente: Por favor, fiquem acordados. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Orem. Jesus se afastou sozinho de novo para orar. Ele pensou: dessa vez, com certeza eles entenderam a mensagem. Ele voltou um pouco depois, a mesma coisa, ainda dormindo. Você pode imaginar o quão decepcionado ele estava. Ele se virou e voltou para orar mais um pouco. Então ele pensou: eu vou vê-los pela última vez, essa terceira vez, eu sei que eles estão orando. Depois de tudo que eu fiz por eles, eu sei que eles estarão em fé por mim. Ele voltou a terceira vez, mas eles ainda estavam dormindo. Dessa vez, ele não tentou acordá-los. Ele não tentou fazer com que fossem por ele. Ele olhou para eles e disse: durmam. Ele chegou ao ponto onde ele não permitia que isso o incomodasse mais. Ele poderia ter ficado acordando eles, tentando fazer acontecer, ficando frustrado. Ao invés disso, ele aceitou que não teria ajuda deles. ele aceitou que não funcionaria do jeito dele. Ele não brigou com isso, não deixou que o frustrasse mais. Ele disse, durmam, e foi em frente. Há momentos na vida em que as coisas não funcionam do jeito que queremos. As pessoas com quem estamos contando não estão lá por nós. O relatório médico não foi bom. O sonho não está acontecendo no nosso tempo. Poderíamos estar frustrados, fizemos a coisa certa, ficamos em fé, mas não está dando certo. Você tem que fazer o que Jesus fez. Diga a decepção, diga o atraso, diga a frustração, durma. Isso não vai mais me incomodar. Eu sei que Deus ainda está no trono, eu sei que Ele está lutando as minhas batalhas e Ele vai me levar onde eu deveria estar. Há algumas coisas para as quais você precisa dizer durma, aquela pessoa que você vem tentando mudar, não importa o quanto você tente, eles não farão o que você quer. É hora de dizer durma. Você não pode controlar as pessoas, você não pode fazer com que eles façam o que é certo. Ore por eles, seja respeitoso, mas não passe os próximos 30 anos permitindo que eles frustrem você. Essa simples palavra pode mudar sua vida. Durma. Jesus queria a ajuda dos seus discípulos, ele merecia isso, ele havia sido bom para eles, mas algumas vezes Deus retirará a ajuda das pessoas. Ele sabe que se eles estiverem lá o tempo todo, então você se tornaria dependente deles. Você acharia que eles são sua fonte, eles são seu salvador. Você não precisa de todo mundo que você acha que precisa. Deus já alinhou as pessoas certas para entrarem na sua vida, para te ajudar a alcançar o seu destino. As pessoas certas, você não tem que agradar, você não tem que tentar manipular, convencê-los a ser por você, convencê-los a orar. Eles serão por você, na hora boa e na hora ruim. Eles aparecerão quando você não pediu. Eles te encorajarão quando ninguém mais estiver por perto. Mas algumas vezes estamos ficando frustrados por pessoas que nunca serão por nós. Estamos gastando toda essa energia tentando convencê-los e não importa quão bom sejamos com eles, toda vez que precisamos deles, eles estão dormindo, eles estão ocupados, eles não estão interessados. Eu ouvi isso dito. Pare de cruzar um oceano para ser bom para alguém que não cruzaria uma poça para ser bom para você. Eu sou completamente a favor de vencer o mal com o bem, abençoar nossos inimigos, mas a Escritura diz, não jogue pérolas aos porcos. Sua pérola é o seu dom, sua personalidade, sua unção. É Deus quem fez você para ser. Algumas pessoas não vão valorizar sua pérola, eles não reconhecerão o que você tem para oferecer. O chamado, o favor em sua vida. O seu tempo é muito valioso para desperdiçar com pessoas que estão diminuindo a sua pérola. Não ande com pessoas que estão tentando te diminuir. Onde você sente que tem que provar para eles quem você é. Provar para eles por que você é amigo deles. Você não precisa da aprovação deles. Você tem a aprovação do Deus Todo-Poderoso. Ele soprou sua vida em você. Ele te coroou com favor. Você tem sangue real fluindo em suas veias. Ande com pessoas que celebram sua pérola. Pessoas que fazem o polimento da sua pérola. Pessoas que respeitem sua pérola. Muito frequentemente estamos tentando arrastar alguém. Convencê-lo a gostar de nós. Convencê-lo a ficar acordado. Faça um favor a si mesmo. Diga-lhes para dormir. Se você deixar ir embora as pessoas erradas, Deus trará as pessoas certas. Ele te enviará conexões divinas, pessoas que te amarão por quem você é e não pelo que você pode fazer por eles. Pessoas que te inspirarão a ir mais longe, pessoas que tirarão o melhor de você, pessoas que farão com que a sua pérola brilhe. Mas Jesus foi sábio bastante para reconhecer que os discípulos não poderiam parar o plano de Deus para a sua vida. A ausência de ajuda deles não podia lhes impedir, não podia lhes impedir fazer o que seu pai chamou para fazer. Eles eram boas pessoas, eles amavam ele, mas algumas vezes pessoas boas não estarão lá por você. É um teste. Você vai ficar frustrado, continuar tentando acordar eles, ou você vai reconhecer que é um novo tempo, uma nova temporada, e dizer, durma, aqui está a chave. Se eles não acordarem, você não precisa deles para essa temporada. Se eles não estão te dando o que eles costumavam dar, isso significa que Deus está te levando para um nível mais alto. Ele está te desmamando da ajuda, do encorajamento. É como um pequeno bebê. Eles amam tomar mamadeira, o que deixa confortável, faz sentir seguros. Está tudo bem, desde que eles tenham um ou dois anos. Mas se eles têm 47, andando com aquela mamadeira, é um problema. Mas como pais, quando tiramos a mamadeira dos nossos filhos, eles não gostam, ficam desconfortáveis, mas fazemos para não limitarmos o seu crescimento. Às vezes, Deus te deixará desconfortável. Ele vai tirar algo que você estava acostumado. Um amigo que sempre ligava e te encorajava, um colega de trabalho que sempre te ajudava com o relatório, um vizinho que você sempre pôde contar para ele junto a algum lugar, é porque Deus está te desmamando, por assim dizer. Enquanto você é dependente das pessoas, isso limitará o quão alto você pode ir. Quando Deus tira a ajuda, quando Ele tira alguém que você estava acostumado, não fique bravo com Ele, não fique tentando acordá-los. Deus os colocou para dormir. Você não consegue abrir uma porta que Deus fechou. Aquele amigo que não está mais lá, a decepção, você pode não gostar, pode ser doloroso, mas é ordenado por Deus. Você tem que reconhecer que esse é um sinal de que você está indo mais alto. Esse desconforto significa que você está indo para um novo nível. E nem todos que estão com você agora podem conseguir ir onde você está indo. Algumas pessoas são como andaimes. Eles entram na sua vida por uma temporada para te ajudar a atingir um certo nível. Mas em algum ponto, Deus removerá o andaime para que você possa brilhar. Não é que eles não sejam boas pessoas, mas a parte deles em sua história está acabada. Deus está te levando para um nível mais alto. Pare de ficar frustrado por alguém que não está te ajudando como costumava. Por que eles não me ligam mais, Joel? Por que eles não me elogiam? A atitude é certa, eu te amo, eu te respeito, mas eu não preciso ter sua ajuda, seu elogio, seu encorajamento. Gastamos muito tempo tentando ganhar a aprovação das pessoas, tentando conseguir a validação deles, então nos sentimos bem conosco mesmo. O problema de conseguir sua validação das pessoas é que as pessoas podem mudar de ideia. No momento as pessoas estavam celebrando Jesus, gritando Hosana, agitando ramos de palmeiras. Alguns dias depois, essas mesmas pessoas estavam gritando, crucifique-o. As pessoas têm memória curta. As pessoas podem ir dormir. E se você está encontrando o seu valor baseado no que as pessoas pensam, o quanto elas te elogiam, então se por alguma razão eles pararem de fazer isso, você esquecerá quem você é. Seu valor próprio está vindo deles. Pare de se apoiar nas pessoas e vá para Deus. Você não precisa da aprovação deles, você tem a aprovação de Deus. Mas na vida, todos nós passamos pelo Getsemane. Todos nós temos decepções e coisas que não entendemos. Mas eu aprendi que Deus nos dá graça para cada Getsemane. Graça para cada situação injusta. É muito libertador quando você pode olhar para as pessoas que foram embora, você pode olhar para as decepções e dizer, durma. Coisas maravilhosas estão à frente se você não desistir no Getsemane. Sim, haverá cruzes para suportar, traições, tropeços. Mas posso te encorajar? Se você continuar indo em frente, haverá ressurreições. Haverá novos começos. Momentos onde Deus te recompensa pelo que foi injusto. Momentos onde Deus te lança anos à frente. Não fique preso no Getsemane. Não deixe que a doença faça com que você fique amargo. Você não entende, não é justo. Você poderia dizer, Deus, por quê? Isso não faz sentido. Ou você pode olhar para a frustração, para o desencorajamento, o medo e dizer, durma. Eu não vou me arrastar derrotado por esse dia. Eu posso estar no Getsemane, mas eu sei que uma ressurreição está vindo. O Getsemane não tem que te parar. Deus não teria permitido isso se fosse de alguma forma te mover na direção do seu propósito. A próxima vez que aquele colega de trabalho for rude com você, ao invés de ficar chateado, apenas sorri e diga, durma. Quando aquele carro te corta no trânsito, ao invés de dizer o que você diz normalmente, tente uma nova abordagem, durma. Você não está aprovando o comportamento deles, você não está lhes autorizando, você está dizendo simplesmente, suas ações não controlarão minha vida. Esse trânsito não vai estragar minha manhã. Esse tropeço não vai amargar o restante do meu futuro. Talvez você precise dizer ao seu passado, durma. Você teve uma infância difícil, passou por um divórcio duro, perdeu um ente querido. Diga as feridas, diga as perguntas, diga os fracassos, durma. Eu descobri que ou você está alimentando a sua história ou está alimentando o seu destino. Mas você não consegue alimentar os dois. Ou você está olhando para trás, vivendo em arrependimento, pensando em tudo que deu errado, ou você está olhando para frente, dizendo, Deus, eu sei que o que foi feito para me prejudicar, você está transformando em vantagem para mim. Eu sei que você tem beleza por essas cinzas. Eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está sempre alimentando sua história, você vai ficar frustrado, culpado, nervoso, em autopiedade. Faça um favor a si mesmo. Diga a sua história, durma. Você não pode ir em frente se você está sempre olhando para trás. Você não pode ver novas coisas no horizonte se você está focado no que está para trás. Comece a alimentar seu destino. Pai, obrigado, pois seus planos para mim são para o bem. Obrigado porque o caminho do justo fica mais e mais brilhante. Obrigado por você ter a vitória reservada para o justo. Se você deixar sua mente indo na direção correta, sua vida irá na direção correta. Eu falei com o Senhor na semana passada. Ele passou por muitas decepções. Seu casamento de muitos anos acabou. Uma carreira muito bem sucedida desabou. Tudo desmoronou. Ele estava tão desencorajado que ia acabar com a sua vida. Ele entrou no seu carro, estava dirigindo para um lugar remoto. Ele ligou a rádio e aconteceu dele sintonizar na nossa rádio. Eu estava falando sobre não ficar olhando para trás, de não reviver feridas e fracassos, como Deus tem coisas boas reservadas. Ele disse que quando ele ouviu aquilo, é como se alguém soprasse coisas novas em seu espírito. Fortalezas foram quebradas em sua mente. Ele fez o retorno, voltou para casa. E hoje ele está de volta aos trilhos, vivendo uma vida de vitória. O que aconteceu? Ele parou de alimentar sua história e começou a alimentar o seu destino. Se você alimentar sua história tempo suficiente, isso te empurrará à depressão. O inimigo amaria te manter tão focado em suas feridas e no que não deu certo, que você está muito desencorajado para seguir em frente. Não caia nessa armadilha. Você não estaria vivo, a menos que Deus tenha algo maravilhoso à sua frente. Você pode estar no Getsemane, um lugar de desencorajamento, frustração, mas se você disser durma e começar a pensar alguns pensamentos novos, então você está em direção a uma ressurreição, você está em direção de um novo começo, um lugar de restauração. Alguns anos atrás eu estava voando para um evento com algumas pessoas da cidade. Eu estava num avião pequeno, comportava umas 25 pessoas. Depois que decolou, eu queria abrir a minha mesinha para que eu pudesse escrever algumas anotações. A mesa estava do lado, bem embaixo da janela. Eu puxei e puxei, mas eu não consegui abrir. Meu amigo estava sentado no corredor, a dele parecia exatamente igual. Ele puxou a mesinha, abriu, sem problemas. Eu voltei para a minha, puxei, sacudi, lutei. Eu pensei, eu vou abrir essa mesa, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu estava preso. Meu amigo veio até lá, ele começou a puxar e puxar, e outro membro da equipe, eles puxaram e puxaram, não abria. Eu sentei no corredor, meio frustrado. Nessa hora eu olhei para cima da janela, onde estávamos puxando. Havia uma placa com grande letra assim, em negrito. Escrito, não é uma mesinha. Saída de emergência apenas. Algumas vezes, o que está nos frustrando é Deus nos afastando da frustração verdadeira. No meu caso, Deus me mantendo vivo. Se Deus ouvisse todas as nossas orações, abrisse toda a porta que pedimos que Ele abra, trouxemos toda a pessoa que pedimos que Ele traga, nós não alcançaríamos o nosso destino. Quanto mais eu vivo, mais fácil é para mim dizer, durma. Eu posso não entender, pode não fazer sentido, mas eu aprendi que Deus é mais esperto que eu. Ele não consegue ver ele consegue ver coisas que eu não consigo, Ele sabe o que está fazendo. E eu me pergunto, o que está te frustrando? Tem uma placa de saída de emergência apenas? E você não consegue vê-la? Você não entende por que Deus não responde à oração? Porque o sonho está demorando tanto? Por que aquele cara do trabalho que você gosta tanto, nem ao menos te notou? Você usou sua melhor roupa, seu melhor perfume, deu o seu melhor e ele age como se estivesse morto. Talvez seja porque Deus consegue ver algo que você não consegue. Talvez por baixo da sua camisa haja uma placa de saída de emergência somente que está escondida de você. Deus tem o seu melhor interesse no coração. Se ele não está te dando o que você quer, isso significa que ele tem alguma coisa melhor. Ele te ama muito para deixar você perder seu destino. Uns 2 anos depois que eu assumi, após meu pai morrer, a igreja começou a crescer e precisávamos de um auditório maior. Encontramos um terreno com 100 acres. Perto do antigo prédio, poucos metros da estrada, parecia perfeito. O dono disse que a propriedade estava à venda por 20 anos. Sabíamos que Deus havia reservado aquela propriedade para nós. Ele disse que não precisávamos assinar o contrato imediatamente. Poderíamos fazer alguns desenhos preliminares, pegar algumas amostras de solo, enquanto a papelada era cuidada. Vários meses depois, voltamos para fechar o negócio. Tínhamos uma reunião às 8 da manhã. Chegamos às 7h45. A secretária saiu e disse: "Eu sinto muito. O proprietário vendeu a propriedade ontem à noite." Eu não podia acreditar. Ele não manteve a sua palavra. Eu fui para casa muito decepcionado. Contei a Vitória o que aconteceu, como não havia mais propriedade e como agora estávamos presos. Ela olhou para mim e disse: "Joel, isso quer dizer que Deus tem algo melhor. Ele fechou essa porta por uma razão." Ela começou a pregar para mim uma das minhas próprias mensagens. Eu não queria ouvir aquilo. Ela estava dizendo: "Durma." E eu estava dizendo: não, acorde, isso é ruim. Eu tive que fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Eu disse: "Deus, eu não entendo. Não parece justo, mas Deus, eu confio em ti. Acredito que você sabe o que é melhor." Vários meses depois, achamos outro pedaço de terra. Parecia melhor que a primeira. Fomos fechar o negócio, a mesma coisa aconteceu. Eles venderam embaixo do nosso nariz. Se você não passar no teste a primeira vez, você terá que passar por ele a segunda. Dessa vez eu disse: "Deus, eu estou feliz que eles venderam. Eu nem queria ir em primeiro lugar." Deus sabia que eu estava mentindo, mas eu me senti bem. Mas 6 meses depois, um amigo ligou e disse: "Joel, o time de basquete do Houston Rockets estão se mudando do Compact Center. Seria um lugar perfeito para Lakewood." Quando ele disse aquilo, algo ganhou vida no meu interior. Eu sabia que era por isso que Deus tinha fechado aquelas portas. Ele tinha algo maior, algo melhor. Eu nunca sonhei que poderíamos ter o Compact Center. As coisas se encaixaram e aqui estamos hoje. O que eu estou dizendo? As coisas com as quais está tentado a ficar frustrado hoje, se você permanecer em fé, um dia você vai olhar para trás e vai dizer como eu: "Uau, Deus, você se superou. Eu nunca sonhei que encontraria alguém assim tão bom. Nunca sonhei que me sentiria tão saudável. Eu nunca sonhei que você me levaria tão longe. O plano de Deus para a sua vida é muito maior que seu próprio plano." A verdadeira pergunta é: o que você fará no Getsemane quando não estiver saindo do seu jeito? Quando seus amigos não estiverem lá? Quando o contrato não é aprovado? Quando o relatório médico não é bom? Muitas pessoas não veem sua ressurreição porque ficam amargos no Getsemane. Deus, por que eles caíram no sono? Por que eles venderam bem embaixo do nosso nariz? O Getsemane é o teste verdadeiro. Gostamos quando tudo está indo bem, mas não é quando crescemos mais. O Getsemane é onde você pode ser promovido. Deus está vendo do que você é feito. Ele está vendo se você está pronto. Se você permanecer em paz, se você ficar calmo e souber que Ele é Deus, então Ele te levará à sua ressurreição. A forma que você sabe que está pronto para ser promovido não é que Deus removeu todas as suas dificuldades, mas você não as deixa te frustrar mais. Você aprendeu esse princípio. Essa simples palavra, durma. Talvez essa simples palavra possa te ajudar a recuperar a alegria. Essa simples palavra pode te ajudar a dormir à noite. Essa simples palavra pode trazer paz. Durma. Eu li sobre uma senhora que estava reclamando sobre tudo que havia dado errado naquele dia. Ela disse: "Deus, por que você deixou tantas coisas ruins acontecerem? Meu alarme não disparou, eu me atrasei para o trabalho, no almoço eles fizeram o lanche errado, eu tive que devolver, dirigindo para casa, meu celular caiu a ligação no meio da conversa. Para terminar, quando eu cheguei em casa, eu queria colocar meus pés no massageador, mas ele não ligava. Deus disse: "Tudo bem, deixe-me listar." Seu despertador não tocou porque havia um motorista bêbado na estrada. E eu te atrasei de propósito para que você não se ferisse. Você teve que devolver seu lanche, pois a primeira pessoa que o preparou não estava se sentindo bem e eu não queria que você pegasse o que ela tinha. Então eu fiz com que outra pessoa te preparasse um novo. O celular caiu a ligação porque aquela pessoa estava prestes a te encher com fofoca e eu não queria que você fosse contaminada. E o massageador estava em curto. E se você tivesse ligado, teria derrubado a força e eu não acho que você ia querer sentar no escuro a noite toda. Sabe o que está te frustrando? É realmente a mão de Deus? Será que Ele está atrás das cenas, fazendo coisas que você não pode ver, mas é para o seu bem, te protegendo, te guiando, te posicionando? Nada acontece sem a permissão de Deus. Nem sempre iremos entender. E é quando temos que confiar nele. Você pode estar no Getsemane hoje. Você tem uma boa razão para estar chateado, frustrado. Eu estou te pedindo para te fazer o que Jesus fez. Diga a frustração, diga o passado, diga a decepção. Durma. Pode não ser justo, mas Deus vê o que está acontecendo. Ele tem você na palma das suas mãos. Ele está soprando em sua direção agora mesmo. Não desista do Getsemane. Você está perto da sua vitória. Você está perto de um novo nível. E se você passar nesse teste, eu acredito e declaro que você vai sair do Getsemane para a sua ressurreição. Você vai ver promoção, cura, restauração, justificação. Deus vai transformar a frustração em favor. Você irá mais alto, conquistará os seus sonhos e se tornará tudo o que Ele te criou para ser, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.